Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares. Como sempre acontece, trata-se de nossa edição de número 192. Estamos aí em pleno mês de julho de 2023, na nossa 18ª temporada aqui do programa, né? E vamos em frente, mais tarde. Em termos de futebol, quer dizer, em termos de Fluminense, né? Seguimos na expectativa do início da fase de mata-mata, né? Oitava de final da Libertadores, que começa daqui a poucos dias, né? Na primeira semana de agosto. Temos aí pela frente um adversário bem complicado, né? O Argentino Júnior, nosso velho, conhecido por sinal de outros carnavais. E sendo um time argentino, é sempre um confronto encardido, né? Todo mundo sabe disso. Enquanto, por outro lado, no que se refere ao rock and roll, temos tido aí uma safra muito legal, né? Nesse ano de 2023. Um monte de bandas importantes, de vários estilos aí, lançando novos trabalhos. Parece que finalmente, né, Gustavo, agora que o período de pandemia vai ficando um pouquinho mais distante, as coisas começam a voltar para os eixos, né, cara? Até que enfim, né?
Pois é, Serginho, verdade, até que enfim aí. Por esses dias saiu até uma lista muito bacana aí da revista Classic Rock. Eu até compartilhei com vários amigos aí na semana passada. Eu tô com ela aqui impressa, contendo lá 50 álbuns mais relevantes, né, na opinião deles, claro, lançados agora nesse primeiro semestre de 2023. Mas realmente a lista está excelente, com muita gente boa voltando a produzir aí. Temos trabalhos novos, por exemplo, do Rival Sons, do Foo Fighters, do The Answer, do Avenged Sevenfold também. Tem o Black Star Riders, o Def Leppard, o Extreme, Iggy Pop, Jethro Tull. Tem álbum novo do Gott Müller, né? Do Ghost, do Yes, do Uriah Heep, do Metallica, enfim. Muita gente boa, inclusive tem muita banda das antigas aí, né, marcando presença, muito legal mesmo, e a gente espera que essa tendência se mantenha, né, cara, até o final do ano aí, com mais material saindo, né, ainda mais rock and roll sendo produzido, porque isso é uma coisa que sempre muito nos agrada, né, cara, muito nos anima, né, Serginho?
Sim, sim.
É por aí.
Isso nos anima, aliás, falando em animação, né, temos aqui também nesse Rock Food de hoje um bom motivo para ficarmos muitíssimo animados. Afinal, estamos recebendo por aqui um grande amigo do programa, que acabou já há um tempão, né, detonar esse bate-papo. Estou falando do músico e compositor carioca, o guitarrista Alexandre Barcelos. Ele que é criado na Ilha do Governador, onde participou entre o final dos anos 80 e início dos 90, no cenário de algumas bandas locais, ali formando Power e Stonehenge. Pouco mais tarde, em 93, passou a fazer parte da Sugar Blues, lendária banda de blues aqui do Rio de Janeiro, na qual permaneceu por muitos anos. Hoje o Alexandre se dedica a uma carreira solo, mas também está inserido em vários outros projetos, né? Como, por exemplo, a Zimboro Blues, lá com a cantora Isa Tatagiba. Tocou também recentemente com a nossa amiga Caru de Souza. Já fez parte de bandas curtas de Allman Brothers, AC/DC. Além disso, ele é formado em arquitetura, curte muito quadrinhos, né, e arte de modo geral. Sendo que trabalha também com vídeos e com animações, já esteve envolvido em produções de artistas bem conhecidos, né? A Meg Pai Salute, o Mark Ford, o Gob Mill, o próprio Warren Haynes, enfim, e mais a Stepwater Band, o pessoal dos Harry Birds. Colaborou também com um recente documentário sobre a cena da rua Ceará, né, e nas séries sobre as bandas nacionais Azimuth e A Cor do Som. Já fez trabalhos também para os canais Viva, Clube, Sport TV. Enfim, resumindo, é isso tudo aí que eu falei e muito mais, incluindo, claro, dois detalhes que eu não posso deixar passar em branco aqui nessa apresentação inicial. O primeiro deles é que a gente utiliza já durante muitos anos, eu diria até mais de uma década, uma de suas composições aqui no Rock Club, né, Alexandre, como música de fundo. E outro item interessante é que rolou uma animação sensacional feita por você, né, cara? Alguns anos aqui pra gente, tendo como tema lá a nossa cerveja, né, Rock Club Beer. Cara, você pode acreditar, nossa satisfação aqui é muito grande de receber aqui hoje, seja muito top, meu amigo.
Obrigado pela conversa hoje com vocês. Obrigado mesmo.
Beleza, Alexandre, cara, nós temos o costume, rapaz, aqui no programa de iniciar o bate-papo, né, com nossos convidados, falando um pouquinho sobre o futebol, né? Só que esse é um assunto pro qual você não dá a mínima importância, né, cara? Aliás, o próprio convidado do programa anterior, né, por coincidência, né, o Cauê Lobo, apesar de se declarar botafoguense, também outra pessoa que não acompanha nada, às vezes nada, aí desse nosso nobre esporte bretão. Eu pego esse gancho para falar sobre uma pesquisa recente, cara, que saiu publicada, salvo engano, foi na revista Exame, eu acho que feita pelo Instituto IPEC, se eu não me engano, aí, contendo, enfim, um dado que é interessante, que é o seguinte, né, segundo o resultado da pesquisa, o percentual de pessoas que não ligam para futebol, cara, ultrapassa a quantidade de qualquer outra torcida no Brasil, né? Não tem Corinthians, não tem Flamengo, não tem para ninguém. 25% dos brasileiros não querem nem saber de futebol, né? Não tem nem time para torcer, como é justamente o seu caso. Portanto, meu caro Alexandre, você está representando aqui a maioria da população, hein, rapaz? Que maravilha, hein? Meus parabéns.
Obrigado. Isso é um problema para mim, na verdade, né? Não gostar de futebol. No Brasil, né? Você fica sem papo em várias ocasiões, né?
Você fica meio complicado, meio fora da conversa da galera, às vezes, né, cara?
Isso. E trabalha mais com esporte também, mas.
Não tem uma simpatia nem quando garoto, não?
Não, tinha aquela coisa quando eu era pequeno, teve a Copa do Mundo, né? Mas deu uma coisa ruim, eu nem lembro de qual foi a Copa. Mas Flamengo, campeão mundial, aquela época, né? E aí teve aquela coisa da família, né? Meu irmão é muito fanático de futebol, meu pai também gosta muito. Meu irmão ficava sem dormir, o Flamengo perdia, meu irmão não dormia à noite. Chateado, assim, sabe? E eu nunca tive isso, né? Mas depois passou, assim, não seguia. Cobravam para o time, você falava, a gente pegou um time e falava qual era, né? Mas era meio com quase obrigação, né? Aí depois passou. Nunca tive ligação nenhuma com o futebol. Não jogava também quando era moleque, né? Na rua, por exemplo, não curtia. Então nunca fui pego por isso. Mas era a Copa, né? Copa do Mundo é inevitável, né? Você acaba sendo envolvido no trabalho, em casa, família, amigos, festas, né, que tem. Então você acaba. E a coisa do patriotismo também, né? Você começa a torcer mais por isso também.
Agora que a gente tá falando simplesmente do esporte mais popular do mundo, né, cara? Eu lembro de uma vez que a Copa do Mundo é um evento, salvo engano, 10 vezes maior que o próprio Super Bowl lá nos Estados Unidos, né? Que é, afinal de contas, um evento que a gente sabe que realmente é grandioso, né, pra eles, né? Não só pra eles, tem transmissão pro mundo inteiro pela TV, né? Uhum. A Copa do Mundo é um caso parte, como você comentou aí, né, Alexandre? Durante a Copa, você costuma sentar pra assistir um jogo inteiro ou nem isso?
Eu fico de volta ali, eu frequento. Eu tô junto, eu vou na cozinha, pego alguma coisa, tem um churrasco, eu fico na churrasqueira, essas coisas, mas eu tô presente.
Pelo menos isso, né, Sérgio? Pelo menos ele participa do churrasco da galera aí, pô.
Não, eu vou.
O rock and roll só dá alegria pra gente. O futebol nem sempre, né?
Exatamente. Beleza. Bom, legal. Hora da gente fazer a primeira pausa aqui no bate-papo, né? A gente usou o tema futebol aí só pra brincar um pouquinho com esse dado, né? E esse dado é real, né? Uma pesquisa que realmente foi feita aí. 25% dos brasileiros não ligam para futebol, nem na Copa do Mundo, que é uma coisa até que surpreende, né? Disse que aqui é o país do futebol, né, Serginho? Mas acho que não é bem por aí não, né, cara? Essa pesquisa feita na Argentina e na Inglaterra, por exemplo, deu um percentual muito maior de interesse em futebol. Mas acho que isso a gente percebe um pouco também, vendo o futebol pela TV, como é que é nos outros países, a gente tem uma ideia, né, cara? Acho que o brasileiro gosta mais de ganhar do que do futebol propriamente, né? Acho que é por aí, né, cara?
Por aí, com certeza.
Beleza. Bom, mas vamos lá. A gente pediu ao Alexandre, né, que selecionasse um set list aqui pro programa de hoje, né? Dentro das suas próprias preferências artísticas, enfim, seja em termos de formação ou de influência musical, ou de gosto pessoal mesmo. Enfim, então é exatamente esse arsenal sonoro que a gente vai começar a detonar nesse exato instante aqui para começar de vez a brincadeira. Tá falado? Vamos lá então, minha gente. Som na caixa. Won't you let me down, baby? Just let me in.
the touch of ten. No forgiveness for these sins. I'm a warm body, baby. Use me to your end. Shape your soul. You gave me escape, but baby, I built a wall. So give me all your diamonds and I'll turn them back to gold. Feel your skin and start to dig a hole, hole, hole. Ain't nowhere left I would let you go. Don't mind to the things that need you
Don't try and
Ciclo.
Pessoal, essa então foi a primeira sequência musical aqui de hoje. Abrimos os trabalhos com duas bandas norte-americanas, a primeira delas sendo a Heartbirds, com a faixa Wire. Depois rolou Remember the Taker, que é de autoria da Stepwater Band. E o combo inicial fechou então com Groovebox, faixa instrumental sensacional. Faz parte do repertório aqui do nosso convidado, né, o guitarrista Alexandre Tafelt. E a gente queria começar aqui o papo justamente por essa tua composição, né, a Groovebox. Afinal, não sei se todos os ouvintes aí já repararam no detalhe, mas essa música nos acompanha aqui no Rock Flu já há alguns anos, em todas as edições do programa, como música de fundo durante o bate-papo. Isso acontece desde que você, muito gentilmente, nos presenteou com um vídeo, né, alguns anos atrás, contendo uma animação com as nossas caricaturas, né, minha e do Gustavo, para o programa da saudosa cerveja, né, Rock Flu Beer. E essa propaganda ia ao ar num programa de TV chamado Torcida Tricolor na TV, também que a gente morre de saudade, né, Gustavo? Boa. E a Groovebox, exatamente, é. A gente passa a aproveitar também aqui pro podcast. Nós já te agradecemos muitíssimo, claro, naquela época, mas aproveitando aqui a deixa para agradecermos mais uma vez agora pessoalmente, né? Muito obrigado aí pela gentileza conosco. Aquele vídeo ficou muito legal.
Bom, prazer, pô.
Cara, essa Groovebox está disponível, né, junto com outras composições suas, né, Alexandre, aí nas redes, nas plataformas digitais. Eu me lembro de ter visto, por exemplo, lá no Spotify. Eu imagino que em outras plataformas também, né, estejam disponibilizadas aí. Para quem se interessar, pode inclusive fazer a busca lá, né, basta procurar por Alexandre Barcelos. Por enquanto, cara, estão disponíveis um single, né, de 2008, e dois EPs seus que são recentes. Você subiu esse material para lá agora, em 2023 mesmo. Não é isso, cara?
Isso. Na verdade, essas músicas são antigas. Acho que eu tô lançando agora. Eu fiz elas na época do Silver Blues, eu acho, se não me engano. Tem uma de violão que é bem antiga, que eu fiz na época da faculdade ainda. E eu não tinha registrado ainda, né? Nem gravado ainda. Eu vim gravando aos poucos, organizando, aí tinha as bandas e tal, e eu não formalizava isso. E aí eu resolvi, do ano passado pra cá, juntar tudo de novo, né? Regravar algumas partes, mixar de novo tudo. E tô lançando nas plataformas, né? Organizando tudo certinho, colocando no... Passei a entender como é que funcionava isso, né? Como distribuir as músicas. E fui lançando. Então, primeiro eu lancei a Bigorna, que é a primeira que eu fiz, eu acho. Com mais duas músicas. A Blues of Shuffle, que é do repertório de Suburblues, por exemplo. Que eu cheguei a gravar com eles, até. Era um ponto instrumental no show do Suburblues. Na verdade, a gente abria com Bigorna. Na fase final da banda, a gente abria com Bigorna no meio de tocar Blues of Shuffle. Então, eu fui gravando isso em paralelo com a banda, né? E aí agora eu arrumei tudo de novo e tô lançando aos poucos. Não tem novas que eu tô fazendo, que não vão aparecer lá, que eu vou subir. Eu faço as capas também, tô tentando ilustrar as capas. Vou fazer uma coisa um pouco diferente, assim, que eu curto, né? Então tá saindo aos pouquinhos essas faixas aí. E tá nas todas as plataformas conhecidas aí, Amazon, Deezer, Spotify. Por exemplo.
Hoje em dia, essa facilidade com essa tecnologia, né, cara? Vocês têm que aproveitar, mesmo. Todo músico tem que aproveitar, né, cara? Porque a chance de você. Né? Aquela coisa que você tinha armazenado em casa, você joga pra rede aí e passa a ser seu cartão de visitas, né? Mais ou menos isso, né, cara?
Sim, sim. É uma mudança de vida isso, né? Você, fora as ferramentas que você tem pra acompanhar quem tá ouvindo, quem não tá ouvindo, né? Onde agrada mais, onde agrada menos. É, qual é o seu público, qual é a faixa etária, o sexo, mostra tudo, né? Qual é o país que está ouvindo, né? Tem uma surpresa às vezes, né? Quando eu vejo as ferramentas lá acompanhando isso. É interessante. Tem pouco tempo, né? Mas tá sendo legal.
Isso é sensacional.
Legal. Bom, mas então, fazendo companhia a Groovebox, tivemos também, como eu disse, duas bandas americanas, a Harry Birds, que é da cidade de Atlanta, né? Uma banda relativamente nova, né? Formada em 2018, mas tendo uma pegada, digamos assim, bem setentista, né? Influências de rock, soul music, blues, e que até o momento possui dois EPs no currículo, né? Ambos lançados no ano de 2020. E a outra se trata da Stepwater Bands, que tem suas origens em Chicago, no final dos anos 90, e cuja trajetória já contabiliza aí 7 álbuns de estúdio lançados, mais 3 ao vivo, tem também 3 EPs e ainda de quebra um DVD. Sendo que você esteve envolvido, né, Alexandre, com essas duas bandas, até profissionalmente, né, cara, na produção de vídeos, materiais promocionais, e um desses trabalhos teve exibição até num festival de animação, né? O Animamundi, não foi isso?
Isso, não me engano, foi em 2018 ou 2019, talvez 2018. Que, na verdade, eu conheci as bandas como fã, né, eu gosto de conhecer bandas novas. Eu tô sempre acompanhando, você sabe, assim, porque eu tô dando ideia pra caramba. E aí nessa, com as redes sociais todas, né, eu fico catando e eu conheci a Stillwater e eu gostei muito do som deles, vi os vídeos no YouTube e tal. E um belo dia eu falei com elogiei a banda, o baixista da banda, né, Todd, aí ele me respondeu, me agradeceu e tal. E eu achava o material deles bacana, tinha umas ilustrações, um personagem na capa do disco ao vivo, se não me engano. E eu fiz uma vinheta pra eles, uma turnê fictícia. Uma coisa assim, não tentei não perder muito tempo, assim, na brecha de trabalho, assim, fiz uma vinhetinha pra eles na turnê e eles adoraram. Então a gente começou um relacionamento profissional em relação à animação e eu, como músico, comecei a seguir mais eles, né, ter contato direto com eles. E essa abertura com eles me levou a outros trabalhos e conheci outras bandas. Então outra banda foi a 6875, que é de Atlanta, e acabei ficando amigo do guitarrista, que é o Andrew Seiler. Ele mora em Atlanta, ele formou a Harry Birds depois. A 6875 é uma banda muito legal também. E a gente ficou bem próximo, assim. Aí ele, depois de um tempo, eu fui visitar eles. Eu conheci o Andrew na época, ainda era 6875 a banda dele, e depois eu conheci a Stipwater. Eu fui, me convidaram para ir na van com eles para algumas cidades, então fui acompanhando eles, carreguei guitarra, amplificador, fiquei meio de hold junto com a banda, toquei no show com eles numa canja lá. Uma experiência bem legal, eles foram muito legais comigo, assim, sabe? Muito legais. Então, uma troca de agradecimento e amizade. E isso a gente segue até hoje. É, isso me levou até outras coisas também, como eles, eu cheguei ao Gravity Mule por eles, por exemplo, fazer alguns trabalhos. Mark Ford produziu o disco deles, então acabei chegando também em contato com o Mark Ford. Não lembro necessariamente que situação, mas eu cheguei a fazer uma peça para ele numa turnê que não rolou por causa da pandemia. Mas foi bacana o contato, assim.
Tá, com certeza, a pandemia atrapalhou demais, né, cara?
Sim, é.
Demais. É, mas esse lance de descobrir bandas novas é uma delícia, né? A gente aqui no Rock Flu estamos sempre também tentando jogar coisa nova, misturar com medalhão, né? Tratar de maneira o mais igual possível, né? Né? A gente joga aí um Rare Bird e joga um Led Zeppelin em seguida, fica tudo certo. É, mas você... além do Gothic Music, você trabalhou também lá com o Warren Haynes, né? Naquelas edições do Christmas Jam dele. É, como é que isso funciona, cara? Você trabalha direto com algumas produtoras ou pega alguns trabalhos como freelancer também? Como é que é isso?
Então, eu trabalho de formas diferentes. Na maioria das vezes, diretamente com meus clientes, pela minha empresa. Outras vezes com agências parceiras de comunicação. E às vezes com produtoras. Foi o caso do documentário do Azimuth, da Cor do Som, e o documentário sobre a Rua Ceará, que foi feito em parceria com a Soundtracks, do nosso amigo e grande guitarrista Felipão.
Show de bola.
Show de bola. Os contatos dessas bandas eu fiz diretamente. Acabou como eu disse antes, foi uma conjunção de fatores, assim, umas coincidências. Eu fui fazendo para essas bandas, eles foram postando e chegou no Mark Ford por alguma razão, né? E um dia eu recebi um e-mail do Warren Haynes, do escritório do Warren Haynes, né? E eu até fiquei, não acreditei no dia, eu falei, caraca, eu não acreditei, realmente, assim. E aí eles pediram uma peça de uma turnê e tinha também o Christmas Jam. E como o Christmas Jam é uma... Ele arrecada fundos, né, para construção, né, para umas casas de homes lá, né, na cidade dele, né? A gente fez um pacote, assim, sabe? Eu fiz as vinhetas para ele do Christmas Jam, fiz 2 anos, eu acho. 2 anos. E a gente faz ele fazer os turnês. Uma turnê do meio do ano e a do Beacon Theater também. Algumas.
Legal demais, pô. E correr atrás do Warren Haynes é complicado, né, Sérgio? O homem não para, né, cara?
e pra quem nunca viu, eu recomendo aí dar uma fuçada no YouTube, procurar lá o canal do Alexandre. As vinhetas pro Christmas dos 2 anos do Christmas Jam ficaram sensacionais, né?
Aliás, Alexandre, passa aí teus contatos aqui nas redes, cara. De repente, quem quiser te contratar pra algum projeto desse tipo aí, como é que faz, cara? Tem algum canal específico, um e-mail, de repente?
Tem meu site, abarcelos.com. Tem o canal do Vimeo também, que é vimeo.com/abarcelos, e o meu site é abarcelos.com.
Beleza.
Aliás, Alexandre, um projeto muito interessante com o qual você colaborou recentemente, né, lá com a produtora do nosso amigo em comum aí, o Filipão Santos. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui. Foi o documentário do chamado Circuito Garage, né, cara? Aquela cena underground de rock and roll da Rua Ceará, tava filmando geral ali nos anos 90, né, início dos 2000, retratando aquele universo de música em alto volume, de motocicletas a todo vapor ali com a Praça da Bandeira. Foi ali naquela mesma área que surgiu, por sinal, muitos anos antes, o primeiro motoclube do país, né, diga-se passagem, onde brotaram também a partir dos anos 90 diversas bandas bem interessantes, um cenário que conviviam pacificamente punk, headbanger, motociclista, tinha uma galera meio gótica. O documentário tem o título de Sex, Bikes e Rock'n'Roll, foi dirigido pelo Santiago Michelino. A primeira exibição, a estreia, rolou no canal Cubipox Brasil no ano passado. Esse é um canal super interessante da grade da TV a cabo, né? Focado 100% em música brasileira, né, Tiago? Eu não sei se a galera consegue achar esse documentário em alguma plataforma de streaming, acho que ainda não, né?
O Felipão me falou que é o. Que é da. Que é esse. O stream deles, né? É o Box Brasil Play.
Box Brasil Play, eu nem conhecia esse, vou dar uma procurada. Eu procurei, tentei achar o documentário, só achei o trailer que tá no YouTube, né? Super legal, tô doido pra assistir isso aí, não consegui assistir ainda, cara. Mas vou procurar aí nessa dica aí. Beleza.
Ele é bem legal, tem muitas entrevistas bacanas ali.
É, pô, aquela cena foi... Hoje não existe mais nada nem parecido no Rio de Janeiro, né, cara? Você que toca na rádio direto aí, né?
É, eu conheci lá na época dessa banda do Trigo, tinha, que era o Stonehenge. A gente fez um show lá, a primeira vez que eu fui, eu acho, lá foi abrindo pro... Os meus shows do Baseado em Blues, eu acho. A gente abriu pra eles.
Olha só que legal, cara. Pô.
Foi uma coisa diferente mesmo na época, né? A rua era interessante. O cenário todo ali, né?
É, o ambiente todo rock and roll, né, cara?
Uhum.
Parecia um portal pra outra dimensão, né, Sérgio? Quase isso, né, cara?
É por aí, cara. É difícil explicar o que era pro Ceará.
É, o Christopher Nolan tinha que fazer um filme, rapaz. De ficção científica ali pra gente poder explicar mais ou menos aí. Beleza. Bom, na segunda sequência musical aqui de hoje, teremos mais três super atrações aí. Vai rolar Bad Little Dog, né? De autoria justamente do Gov't Mule, né? A banda que a gente comentou agora há pouco aí. É, ainda lá na fase inicial da banda, tendo o grande Alan Wood no baixo. É, depois teremos I Ain't Hiding, né, dos Black Rose. E por último, Ride on a Pony, um clássico absoluto aí do Free, que aparece aqui no registro ao vivo, né, detonado lá nos estúdios da BBC, uma versão que eu particularmente adoro. É, enfim, no que se refere aí ao Free, né, claro, não existe material novo sendo lançado, né, se trata de uma banda bem lá das antigas aí, que ficou ativa relativamente pouco tempo, né, entre 68 e 73, mas do Gov't Mule e dos Crows, aí sim temos tido novidades, né, Alexandre? O Black Crows, por exemplo, uhum, após um hiato aí de alguns anos, voltou a se reunir, né, estiveram inclusive recentemente aqui no Brasil, fizeram uma apresentação única em São Paulo no último mês de março, estavam comemorando lá, né, a turnê de 30 anos do primeiro álbum deles, o Shake Your Money Maker, sendo que o Gov't Mule, por sua vez, acaba de lançar mais um trabalho inédito aí. Eu acabei de falar que o Warren Haynes não para, né, não para quieto, tá aí ele produzindo mais material, né, o trabalho tem o título de Peace Like a River, salvo engano, já é o 18º álbum lançado por eles aí, cuja carreira vai completar 30 anos só no ano que vem. Enfim, o Gov't Mule tem 29 anos aí de existência, mas é impressionante o ritmo dele mesmo, né, o Alexandre? Hein, Serginho? O cara não para, né?
Dizem que é um dos maiores trabalhadores lá da música, né? Gravou dois discos ao mesmo tempo na pandemia, fechou um mega estúdio, produziu duas coisas ao mesmo tempo, com música inédita, né? Muita coisa. Ele é impressionante.
Não, ele faz show, não para de fazer show, né, Serginho? Loucura, né, cara?
É impressionante. Esse aí realmente, se não for o cara que mais grava, que mais trabalha, facilmente um top 5, top 10 aí.
Só precisa voltar ao Brasil, né? Só estiver aqui em 96, né, cara? Naquele Nescafé Blues, né? Nunca mais, né, Serginho?
Tá mais do que na hora de voltar. Esse novo álbum da Mula, eu sinceramente adorei. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas pra mim é um dos grandes destaques aí desse ano, 2023, sem dúvida nenhuma, um descasso.
Pois é.
Mas vamos lá então chamar mais esse bloco de músicas aqui pra rolar. E a parada é o seguinte, nós temos uma longa tradição aqui, Alexandre, no programa. Todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos uma sequência musical aqui para os ouvintes, como se fosse uma espécie aí de DJ. Então a gente queria te pedir, cara, por favor, para anunciar então essas próximas atrações aí pro pessoal. Pode se ver, respira pouco aí, tá bala.
Então vamos lá, a gente vai ouvir Bad Little Dog, do Gov't Mule. Black Rose com Iron Hiding, do disco Before the Frost, e Free, Ride on a Pony.
Ride Thank you. Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Bom, minha gente, nós já falamos aqui hoje do Alexandre Barcelos, produtor e editor de audiovisual. Ficou falando um pouquinho mais aí do Alexandre Barcelos, músico, né? Do Alexandre Barcelos, guitarrista propriamente dito. Eu vou começar aqui buscando as informações mais básicas contigo mesmo, o Alexandre, que são as seguintes, cara. Como é que rolou a sua formação musical, né? Quais foram as suas influências nessa trajetória? O que que te levou, né, lá atrás a ter o desejo de querer ser músico, de seguir essa carreira? Enfim, diz aí, como é que isso tudo começou pra você, cara?
Começou, sempre gostei de música, muito de música, assim, mas eu lembro de querer aprender a tocar piano, aí meu pai me colocou numa aula de piano e tal, fiquei fazendo, e era piano clássico ainda, fiz um ano, eu acho, e aí teve o Rock in Rio, 85, aí ferrou, né, eu vi as bandas todas, né, e resolvi mudar, tocar guitarra. Fiquei nessa, né, de aprender, de comprar, né, conseguir as primeiras guitarras e tal, e continuei assim, por conta própria. Aí, por conta própria. Depois de um tempo, eu tive aula com o Sérgio Bapp. Ele tava em umas formações iniciais de umas bandas de blues aqui do Rio, e tocava no centro da cidade, na rua. Eu conheci ele no curso do Villa-Lobos, no centro. Tinha um curso de guitarra ali, eu entrei. E realmente ele mudou um pouco minha forma de pensar a guitarra. Eu tava muito naquela coisa de solos rápidos e notas, né? E ele veio com a coisa de ser mais preciso dos espaços, né? Das pausas, de ter mais dinâmica nos solos e mais melodia.
É o feeling, né?
Eu lembro dele, toca muita guitarra.
Cheguei assim, a ver, né? Ele tocava do lado de uma banca.
Ele gravou no primeiro disco Super Blues. Primeiro, o disco Super Blues oficial mesmo, né? Ele gravou uma faixa lá. A gente foi amigo, né? E foi ele que me indicou pro Super Blues até. Mas antes eu conheci o Blues pela Rádio Fluminense, eu acho, se não me engano. Tinha um programa de blues. E aí começou aquele movimento de formar bandas, né, do Governador, né? E eu conheci a galera do... Tava tocando rock, mais rock blues, que o Fábio Mesquita, tinha uma banda Crazy Blues Band lá, eu tinha o Tristan Hand. E nessa época, tendo aula com o Sérgio, coincidiu, o Fábio foi pro Baseado em Blues e eu fui pro Super Blues.
Legal, você falou em Rock in Rio aí, Fluminense FM, né? Como é que é? Impressionante esses ícones, né? Esses marcos assim, são decisivos, né, cara? O Rock in Rio, por exemplo, foi uma coisa impressionante. Eu conheço muita gente, muitos amigos, que a partir do Rock in Rio, aquilo marcou tanto que o rock ficou fazendo parte da vida da pessoa, né? Impressionante, sim, né?
Foi meu carro.
Pois é.
Quantas pessoas passaram por aqui, né, Gustavo, e deram essa mesma resposta pra gente? Isso.
Pois é, impressionante, cara.
Os dois marcos, né, Fluminense FM e Rock in Rio, são justamente da mesma época, né? A Fluminense começou em 83, estava no seu auge em janeiro de 85, quando aconteceu o festival, né?
Para nossas gerações foi marcante demais isso aí, né? Decisivo,
sim,
né?
Sim.
É isso.
Alexandre, você fez parte durante muitos anos da Blues, né? Você já chegou a comentar aqui, uma super banda carioca. Eu sempre curti muito, eu me lembro de um CD de vocês, eu acho que o título era apenas Subur Blues mesmo, né? E a primeira música, salvo engano, era Sentimento Blues, que tocava direto, por exemplo, na grade da Fluminense FM, né, que a gente acabou de citar, lá nos seus bons tempos, né? Mas eu fui procurar por esses dias, né, Subur Blues aí nas plataformas digitais e não achei, pelo menos no Spotify, que é que eu uso mais, não tinha nenhum material da banda. Vocês pensam em subir o material da Subur Blues aí pro mundo digital? Como é que tá essa questão aí?
Eu acho que a gente tinha que fazer isso, mas a gente não conversou sobre isso. Tem um tempo que eu não falo com o Adailson, e ele como fundador da banda, assim, eu acho que a decisão tem que ser dele nesse caso, né? E eu tenho muito material aqui comigo. Tem material oficial, tem material bem legal, bem gravado, a gente. Tem um disco, gosto muito, que a gente gravou umas 5 músicas num estúdio, ao vivo. O som tá bem legal. É antes do CD oficial mesmo, do Subur Blues. Tem um show naquela Casa Olimpo, que a gente fez lá também, tá com um som bem legal. Tem um material legal pra lançar, mas eu preciso conversar com ele. A gente nunca falou sobre isso.
Mas tem que subir isso aí, o Alexandre. Sim. Você fala com ele que nós já, o abaixo assinado já tem 3 assinaturas. Minha, sua e Serginho,
pô. Vou falar já com ele. E o CD tem mais. O disco do Surbus tem umas participações legais, assim. Tem o Mado Celso lá, por exemplo. Ele tocando pra caramba, assim. Muito legal. E tá meio perdido, assim, meio esquecido, né? Uma gravação do Celso Blues Boy. É bem interessante.
Isso vale ouro, meu irmão. Pô.
Sim, é.
Tem que jogar pro mundo aí.
O Greg participa, o Greg participa também, tem uma faixa com ele.
Muito legal, cara. Cara, mas além da Suburb Blues aí, você tocou também na Overdrive, né? Uma homenagem ao AC/DC, né, cara? Na companhia do Beto Berti ali, do Otávio Rocha. Fez parte também de um tributo ao Allman Brothers Band, lá com o Fábio Mesquita. E hoje, além do projeto com a Zimboro Blues, lá da Isa Tatagiba, você tem tocado também com a nossa amiga... Caru de Souza, né? Ela que tem construído nos últimos anos uma trajetória bem interessante como intérprete de blues, principalmente, né, cara? Aliás, eu tô sabendo que o primeiro CD da Caru, né, como artista solo, vem sendo produzido, deve sair em algum momento aí do ano que vem, né, de 2024. Mas eu tô pegando aqui esse fio da meada aí com a Caru pelo seguinte, cara: na semana passada ela me mandou pro WhatsApp uma dica super legal, que eu acho que é um assunto interessante pra gente explorar aqui, né? Saiu agora no dia 13 desse mês, né, uma semana e pouco atrás aí, um edital publicado pela FUNARJ, né, a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, com o título de Rio do Rock, né, e que é o seguinte: eles vão selecionar um total de 100 projetos, né, é isso mesmo, uma centena de projetos de rock and roll, seja de bandas independentes ou de artistas solo, enfim, com premiações em dinheiro, inclusive, que vão de 7 até 20 mil reais, conforme, né, claro, na classificação final, mas que além da grana, cara, vai rolar também um cronograma bem legal de divulgação, de apresentações ao vivo, etc e tal. Os detalhes estão todos no próprio corpo do edital, enfim, sendo que o período de inscrições vai até dia 27 de agosto, né, ou seja, dá tempo aí da galera que se interessar, se organizar e tal, para poder participar, né, é só entrar lá no site da Fundação, né, www.funard.rj.gov.br e pegar aí os detalhes. Interessante isso daí, né, Alexandre, né, Serginho? A gente sempre reclama que a cena de rock do Rio de Janeiro já não é mais o que era antes, né, e coisa e tal. Agora há pouco a gente até falou da cena da Rua Ceará, né, de saudosa memória, e a chegada de um projeto desse, enfim, já é um alento, já é alguma coisa, né, cara?
Já, a gente precisa disso, né, pra movimentar esse cenário aí, né. Tem muita gente fazendo, tentando, e não tem nem espaço. Então qualquer ajuda é muito boa.
E uma centena de projetos aí, né, Serginho? É muita coisa. E ainda vão ter 30 que vão ficar tipo de stand-by também, que vão ter oportunidade de repente entrar no set aí de algum festival que eles vão organizar. Muito legal, né?
Sensacional. Coisa raríssima, a gente tem que aplaudir mesmo uma iniciativa como essa. Como a gente se está dividindo com a nossa programação, né? Teremos nesse terceiro e último bloco de público as seguintes atrações: uma banda nacional não muito conhecida em geral, que é a Pata de Elefante, de rock instrumental, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não muito conhecida, né? Porém formada por músicos excepcionais. Eles já contam 4 álbuns lançados no total, tendo que fazer uma companhia para essa banda gaúcha. Teremos 2 medalhões pesos, pesadíssimos, realmente autênticos dinossauros aí do mundo da música. Eu tô falando dos Rolling Stones e do Allman Brothers Band. Aí também é brincadeira, hein, Alexandre? Que trio esse aí.
Sou suspeito, né?
Da Pata de Elefante, o Gustavo, se eu não me engano, cara, se a gente não tocou na nossa primeira edição, a gente tocou com certeza nas 5 primeiras edições rolou Pata de Elefante, né? Ou eu tô enganado? Lá no ano de 2006.
É, na verdade a gente tocou algumas vezes já. A gente já. Essa banda aqui, nós, ela não é desconhecida, né? A gente fala que é desconhecida em relação ao público em geral, né? E salvo engano, eles tocaram no Rio de Janeiro, cara. Em algum momento aí da década passada.
Teve. Não teve? Uma vez teve, e eu não fui sabendo sobre depois. Eu queria ter visto. Eu perdi, fiquei chateado na época. Eu gosto muito deles porque, na verdade, eu conheci por acaso numa loja aqui no Rio. Tava tocando numa locadora. Era locadora ainda. Tava tocando e eu perguntei pro cara da loja, o cara Sul, do sotaque eu percebi, né? Perguntei, pô, que banda é essa? Ele é Pata. Eu falei assim, Pata. Aí eu fui pesquisar, né? E como eu tava já com essa ideia de... Já vinha tocando instrumental, com Super Blues, uma coisa do Mom Brothers, né? Obcecado com o Mom Brothers, assim, tirando aquelas coisas todas, tudo que desce, né? É, eu tava já muito com essa ideia de fazer uma coisa só instrumental. E quando eu vi eles tocando no Brasil isso, sabe? Eu falei, pô, é viável, bacana, sabe? É rock, e misturou com blues, com jazz, com canto, tudo. Eu achei bacana, sabe? Então, de lá pra cá eu sigo eles, eu gosto muito deles. E tem uma coisa bacana é que eles trocam, né? O guitarrista e o baixista, eles não têm muito uma música, um toca guitarra, depois eles tocam um instrumento, outra aí guitarra. Então, e deixa mais rico isso, porque você começa a identificar bem o estilo de cada um, sabe?
Exatamente, cara. É muito, como o Serginho falou, são músicos excepcionais aí. É, eles tiveram um hiato, né, salvo engano, aí, alguns anos meio inativos, mas agora retornaram. Quem sabe voltam ao Rio de Janeiro aí, né?
Sim.
A gente tá com a cena meio fraca no Rio, mas quem sabe uma banda, né, até certo ponto pequena, eu acho que tem chance, né, Serginho? De alguém conseguir trazer, né, cara?
Pô, tomara.
Vamos torcer. Maravilha. Bom, vamos lá então, bloco 3 chegando aqui na área. Vamos de Pata de Elefante com a faixa chamada Marta. Na sequência vem Blue Sky, dos Allman Brothers Band, fechando então com o clássico dos Rolling Stones, Time Waits for No One. É isso. Vamos lá, só na caixa. We'll be right back.
keep on flowing. They don't worry about where it's going. No, no. Don't fly, Mr. Bluebird. I'm just walking down the road. Early morning sunshine. Tell me all I need to know.
building or destroy a woman's face. Hours are like diamonds, don't let them waste. Time waits for no one, no favors has he.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência final aqui de hoje, dessa edição do Rock Flu, na qual estamos recebendo o músico, compositor e também produtor de audiovisual aqui do Rio de Janeiro, o Alexandre Barcelos, um amigo, por sinal, de longa data aqui no programa, que finalmente conseguimos agendar, né, para bater esse papo por aqui. Cara, muito obrigado mais uma vez por ter topado aí fazer essa brincadeira com a gente. Esperamos que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Acho que valeu a brincadeira, né?
Foi ótimo. Eu que agradeço. Muito legal.
Beleza, beleza. Mas, ó, antes da gente fechar de vez aqui as cortinas, né? Acho que dá tempo de mais um assunto rapidinho. É, na verdade, estava anotado aqui, né? Mas acabou passando batido, né? Através de algumas postagens nas redes sociais, eu acabei descobrindo que você, o Alexandre, é também um grande fã de quadrinhos, né, cara? E de arte em geral, tanto quanto eu sou também, né? E mais ainda do que isso, é o seguinte, os nossos gostos, né, nessa praia, parece que combinam, né, cara? Moebius, Anki Bilal, Liberatore, Rancheró, Garagem Hermética e coisa e tal, autores europeus, né, cara? A sua formação acadêmica se deu em arquitetura, né? E aí a gente já imagina que você tem um olhar diferenciado aí para as artes de modo geral, mas quadrinhos foi uma surpresa, pô. Que legal, cara. Você ainda consome bastante isso? Como é que é?
Eu sou ocasional, assim. Eu acho algum lugar assim, eu compro uma. Isso é muitas coisas antigas que eu via quando eu era moleque, eu tô achando mais agora. Ficou um pouco mais fácil encontrar, né?
Sim, sim.
Tive uma. Eu comecei a gostar porque eu gostava de desenhar desde criança, né? E tem um grande amigo meu, até que me influenciou a fazer arquitetura. Ele lembra que a gente era moleque, ele tinha chegado de Portugal com os pais dele. Ele morou lá e veio morar aqui no. Voltou pro Brasil. Então ele trouxe várias revistas com ele. Então eu conheci o Cintinho com ele, Asterix com ele, sabe? E trouxe. Ele consumia a revista Hermeto, alguém trazia pra ele também de fora, da Europa, né? E eu comecei a ver Moebius sem acompanhar a ordem das histórias, sabe? Sem entender o idioma. Mas eu já ficava louco com os desenhos, né?
Só desenhando. O impacto, né, cara? Só com aquele impacto, né?
Sim, é. Então eu comprava aqui, eu tinha acesso a Asterix, quando tinha Cintinho, Asterix aqui, né? Eu consumi muito na. Nessa época. Minha avó, por coincidência também, isso foi muito legal. Ela tinha uma. Ela descobriu que eu gostava, então ela sempre dava de presente uma revista desse formato do Tintin, assim. Do Mortadelo e Salaminho.
Ah,
eu adorava.
Pô, aliás.
Aliás,
o Ibanez faleceu essa semana, né? O criador do Mortadelo.
É mesmo?
É. O Ibanez faleceu.
Então tem uma coleçãozinha aqui.
Você tem qual? Aquela formato grande da Cedibra? Igual ao
isso,
pô, que legal,
isso,
cara. Isso é raridade, hein?
Eu tenho os 11 aqui dessa época.
Pô, isso é raridade.
E eu adoro, assim, então eu guardei pra eles. Eu fui comprando outros, assim, mas não sou. Eu vejo que você é uma autoridade no assunto, assim. Mas eu adoro.
Pô, Mortadelo e Salaminho é demais, hein, Serginho?
Demais mesmo, cara. Isso é, eu tenho assim, relações afetivas aí que eu me lembro do meu pai, cara, comprando o quadrinhos do. Eu não vou lembrar, cara. Eu tinha 5 para 6 anos. Do Mussarela e Salaminho, cara. Isso era bom demais. Nossa. Mussarela, né? Mortadela e Salaminho, né?
Como é que é? Mortadela.
Falei Mussarela, mas tava lendo. isso era bom demais. Legal, bom, conforme já anunciamos e também como diria o profeta, né, o fim tá próximo, claro que isso vai rolar aquela faixa saideira, né, como é praxe por aqui. Hoje quem vai encerrar os trabalhos é a Tedeschi Trucks Band com a faixa Midnight in Harlem, banda lá da Susan Tedeschi do Derek Trucks, ela que é uma das minhas bandas preferidas, que no ano passado acabou lançando um projeto bem audacioso, né, Alexandre, um alto quadro chamado I Am The Moon, foi sendo lançado aos poucos, né, mês a mês, justamente em 4 partes diferentes, e que no final das contas acabou sendo tendo também, né, uma edição única com os 4 CDs, né, em formato de um box set. Essa faixa Midnight in Harlem, por exemplo, pertence ao Revelator, que é o primeiro álbum deles, né, de 2011. Aliás, é sensacional, né? Fica aí como dica também para quem não conhece esse trabalho aí do Derek Trucks e da Susan Tedeschi. Vale a pena, né, cara?
Eu sou fãzaço, né, desse. Derek Trucks é uma referência, assim, atualmente, né? Gosto muito dele. Apesar de não tocar muito slide, o bom gosto dele é absurdo. aquele cara que faz o solo no show e aplaudido, né? Na sequência, certo, assim, sempre.
É, sem muita firula, né, cara? É aquela coisa certeira, né?
Aí levanta a galera mesmo, assim, os solos dele são uma dinâmica, né? Começo, meio, fim, muito legal.
Já estiveram no Brasil, vocês sabem? Eu acho que não, né?
Ele tocou no festival daquele... Era interior de São Paulo. SW, alguma coisa. Eles tocaram tarde, não? É, eles tocaram, não passou na TV. É impressionante, assim. Não teve repercussão nenhuma, praticamente, mas...
É.
A gente foi, eu fui no show deles lá fora. Eu conversei depois no... A gente ficou esperando e apareceu... Eu não lembro o nome, um dos backing vocals da banda ali, os cantores, né? E a gente conversou com ele. Ele ficou alucinado com o show aqui. Ele amou. Ele falou com a gente, assim, queria muito voltar, que foi muito legal, assim, sabe? Mas não, acho que não... As pessoas nem perceberam muito deles aqui.
É complicado porque é uma banda muito grande, né? São, se eu não me engano, são 11 mil, né? Você imagina...
É,
o custo disso, né? Você contrata quantas pessoas... É, vai mais ou menos pagar passagem para uns 20 aí, né? Uhum. Isso dificulta, né?
Não são só 11, né, Serginho? Tem comissão técnica, pô. Tem banco de reserva, né?
Isso, assim, pra gente aqui, muita gente não conhece, não tem noção do tamanho, mas eles já estão bem grandinhos lá fora, então deve ser um cachê salgadinho, né, para trazer. E eu acho que dificilmente eles viriam fora de festival. Acho que só um festival mesmo para trazer, né? Um Rock in Rio da vida desse aí. Quem sabe, né?
Mas de quando vem também, a gente não sabe. Ó, você vê, eu nem sabia que tiveram no Brasil, né? Tanto que busquei essa informação aí, mas o Alexandre já tá. Esteve lá nos bastidores, pô. Aí é brincadeira, né, cara? Aí é covardia. Beleza. Bom, mas então é isso, fim de papo por aqui, né? Estamos encerrando mais essa edição do Rock Flu, prometendo o retorno do podcast com mais uma edição inédita, né? Daqui a 2 semanas. Enfim, eu deixo um grande abraço aqui pro Serginho, outro pro nosso grande convidado de hoje, o Alexandre Barcelos. Não esquecendo, claro, né, das saudações aqui gerais, né, extensivas, para todos os nossos ouvintes. Enfim, até a próxima, pessoal. Acho que valeu, né?
Foi, ó.
Show de bola.
Fala, valeu, Alexandre. Obrigado aí. Valeu, Gustavo.
Valeu, gente. Obrigado aí.
Valeu, abração aí.
Tchau, pessoal. Abração.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.